Nomes. Nomes são, palavras muito especiais, né? Alguém já disse que a palavra mais doce em qualquer idioma é o seu nome. Quando você conhece alguém, o que que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Muito prazer. E você diz o seu nome, não é? Existem culturas em que as pessoas são treinadas a decorar nome. Se você já conviveu com um norte-americano, você já deve ter passado por essa vergonha. A cultura norte-americana, eles são treinados para decorar nome. Você encontrou uma vez, eles sabem teu nome. O brasileiro é treinado para não decorar o nome. A gente se apresenta dizendo o nome, mas a gente não sabe o nome de ninguém. Nós priorizamos o relacionamento e a impressão da experiência que nós tivemos no encontro e não o saber o nome. O americano sabe o nome e sobrenome. Tanto que na apresentação é comum eles se apresentarem dizendo nome e sobrenome. É interessante porque na nossa cultura, quando você tem um bebê, você escolhe o nome porque você gosta do som da palavra, que está na moda. Quais são os nomes agora? Enzo. É tudo pequenininho agora, né? Sei lá. Nome é sempre escolhido porque eu gosto do som, porque eu conheço alguém com aquele nome, né? E é sempre assim que nós escolhemos. Quando você para pensar por que que eu tenho esse nome, talvez você tenha algumas histórias muito interessantes. Eu quando posso, eu tenho o costume de perguntar a assessorista, a garçom, a pessoa que está estacionando o carro, o nome. E outro dia eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava num restaurante, daí o rapaz foi estacionar o carro, eu agradeci e disse: qual é seu nome? E aí ele olhou para mim, deu um sorriso e disse: Michael Jackson. Eu olhei para ele e disse: o quê? E ele soletrou para mim. É o que está na tela. É Michael Jackson assim. E eu disse: por acaso tem a ver com aquele cantor? Ele disse: os meus pais são fãs dele até hoje. Por isso que deram esse nome para ele. Aí ele já teve uma experiência um pouco diferente. Ela conheceu um assessorista de um prédio que estava sempre lendo uma devocional, e um dia ela perguntou: você é evangélico? Ele disse: sou evangélico. Ela disse: qual é seu nome? Ele ficou sério e disse: pode me chamar de Daniel, mas este não é o meu nome de registro. Informação errada para uma mulher. Qual foi a pergunta seguinte da Ed? Se fosse um homem, ele ia dizer: aham, Daniel, e vida que segue. Mas foi para uma mulher que ele disse isso: mas não é meu nome de registro. Ela disse: qual é o seu nome de registro? Ele disse: meu pai era evangélico, e quando eu nasci ele não sabia que nome me dar, e ele abriu a Bíblia e colocou o dedo e escolheu o nome: Belial. É o nome de um demônio, gente. Aí ele disse: mas você pode mudar esse nome. Ele disse: eu já tenho tanta idade que não vale a pena. Por isso que eu digo que meu nome é Daniel. Nomes, você por certo tem uma história com relação ao seu nome. Eu queria que a gente formasse grupinhos de três aí para você conversar sobre o seu nome. Qual é o seu nome e qual é o significado? Você sabe o significado? Muitos de nós não sabemos o significado do nosso nome. Sabe que na internet você encontra isso. Por que você ganhou esse nome dos seus pais? Se tem alguém calado aí, deixa essa pessoa falar um pouco. Se você tivesse nascido no Oriente, lá onde Jesus nasceu, provavelmente a sua história seria diferente. O seu nome estaria vinculado ao desejo dos seus pais com relação ao seu futuro. Os nomes eram colocados nos filhos, expressando o desejo de que tipo de caráter os filhos teriam, que tipo de futuro os filhos teriam. Quando você vê o nome Jesus, que na realidade é a palavra grega de Josué, significa o Salvador, o Senhor salva. Quando você vê Emanuel, é Deus conosco. Os nomes que surgem para Jesus estão sempre vinculados ao que Jesus cumpre, ao ministério que ele teria, e assim eram os nomes das pessoas naquela época. Nas escrituras nós vemos vários nomes procurando descrever quem Jesus seria e que tipo de tarefa ele cumpriria, porque os nomes na cultura oriental estão vinculados a isso. É por isso que na cultura oriental, quando você lê o Velho Testamento, você encontra pessoas mudando de nome, porque elas mudaram de postura e de história e de caráter. Então justifica agora ter um novo nome. Os nomes de Jesus, quando nós lemos nas Escrituras, são janelas para a eternidade. Através deles nós conhecemos melhor o Filho de Deus, o menino que nasceu entre nós. Quando nós lemos as Escrituras e vemos os vários nomes dados ao Messias, elas são janelas para que nós possamos enxergar um pouco da eternidade, porque Jesus é a eternidade manifestada a nós. 64 anos de profecia em Israel, o profeta Isaías nos deixa, 600 anos antes da vinda de Jesus, uma profecia preciosa, com alguns nomes para o futuro Messias. Eu queria convidar vocês para que nós lêssemos juntos. É um texto de Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. Vamos ler juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro. Que nome! Maravilhoso Conselheiro. Esse título conselheiro era um título atribuído ao rei que oferece conselhos para o seu povo. Era muito comum naqueles dias. O próprio Isaías, no capítulo 11, ele faz menção a isso. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. No próprio Isaías, capítulo 28, 29, nós lemos: isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Não é verdade que nós vivemos em um mundo cheio de ansiedade, confusão moral, relacionamentos quebrados, uma juventude perdida, seguindo várias vozes sem ter rumo e tentando descobrir o que de fato é verdade, vale a pena ter como referência para a vida? É diante de um mundo assim que Jesus chega e se apresenta como o conselheiro que pode trazer algum rumo e direção para esse coração aflito. Numa sociedade em que suicídio se transformou numa epidemia. Numa sociedade que vive se automedicando por questões de ansiedade, por questões de depressão, por questões de problemas psicológicos, justamente por não ter uma base. Uma sociedade que negou o absoluto de Deus, que negou a verdade da palavra eterna e ficou sem referencial. Uma sociedade sem rumo. E é para essa sociedade que o Cristo de Natal chega dizendo: eu sou o maravilhoso conselheiro. Amém? Sabe, Tiago, ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Você precisa de sabedoria? Tem alguma situação na sua vida que você diz: Deus, como que eu decido isso? O que eu digo? Quando me calo? Deus, como eu lido com essa situação? Antes de Jesus nascer, Deus já planejava enviar um conselheiro, um maravilhoso conselheiro para você hoje. Amém? Lá na eternidade, Deus disse: ah, eu sei que ela vai precisar de um conselheiro lá no Natal de 2025. Eu vou mandar Jesus. Eu sei que no Natal de 2025, ele vai precisar de um maravilhoso conselheiro. E eu vou mandar Jesus. Esse é o tipo de Deus que nós servimos. A questão é se você tem buscado esse maravilhoso conselheiro. Porque ele veio. E nós sabemos disso. E celebramos o Natal porque sabemos disso. Mas o nosso musical falava sobre uma busca. E todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Você tem buscado os conselhos do maravilhoso conselheiro? Eu queria desafiar você a celebrar o Natal, como nunca, mas usando aquele texto lá de Mateus 1:2, que fala sobre Maria tendo Jesus. Pois ela, Maria, dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro antes de eu decidir. Maravilhoso conselheiro antes de eu reagir. Maravilhoso conselheiro antes de eu postar. Maravilhoso conselheiro antes de eu comentar uma postagem. Ah, traga suas decisões para o maravilhoso conselheiro. Se você quer viver uma vida abundante, você precisa desse maravilhoso conselheiro. Qual era o outro nome mesmo? Maravilhoso conselheiro. Deus forte, Deus poderoso. A palavra no original é o Gibor. É um nome que expressa força e poder. É um guerreiro valente, um herói invencível. Nós somos uma sociedade de heróis. Os heróis da juventude hoje são os influencers. Os heróis do meu netinho de 2 anos é o Capitão América. É o Capitão Mé. Qual é o seu herói? Quem é o seu herói? Infelizmente, muitos homens adultos é um jogador de futebol. Ou aquele colega bem-sucedido profissionalmente que tem um carro que você gostaria de ter. Ou a posição na empresa que você gostaria de ter. São heróis humanos. Você precisa de um herói e todo ser humano precisa. Por isso que existem religiões. porque os líderes das religiões são os nossos heróis. E infelizmente, no nosso meio evangélico, alguns pastores, bispos, apóstolos, pai apóstolos têm se transformado em heróis no lugar de Jesus. O meu herói, o seu herói tem que ser Jesus. Porque o Messias não teria apenas o poder de Deus, ele seria o poder de Deus. Ele seria o Deus de poder manifestado aqui entre os homens. Isaías, de novo, voltando lá para o profeta, 600 anos antes de Jesus, ele nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, dar a todos os que choram o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho da justiça, para manifestação da sua glória. Quando Deus está conosco, o poder de Deus é manifestado através de nós. Amém? Amém. O maravilhoso conselheiro atua, nos direciona e nós vivemos, sejam quais forem as circunstâncias, não na nossa força, mas na força, no poder sobrenatural do nosso Salvador. Quem é o seu herói? De onde vem o poder das suas decisões? Da força do braço? Daqueles influencers que te dão ideias? E daquele coach que você segue na internet e você faz tudo o que ele manda fazer? Ou é da palavra e do Deus da palavra? De onde vem todo o poder? Você está precisando ser relembrado hoje que Jesus é poderoso? Nós cantamos sobre o poder do nome de Jesus. E quem sabe você precise, hoje ainda, vir aqui à frente dizendo: eu creio nesse nome para transformar a minha vida ou aquela circunstância que eu estou vivendo. Não sei como, mas alguma coisa eu sei. Eu sei que Deus está no controle da minha história, amém? E os nomes continuam, enriquecendo cada vez mais a nossa percepção de quem é o nosso Salvador e por que nós temos que buscá-lo. É interessante porque o profeta, ele diz que Jesus é Pai Eterno. No hebraico bíblico, a palavra Pai, ela indica paternidade relacional, mas também tem uma conotação de aquele que possui. Esse era o conceito. Filho era propriedade dos pais. Criança não tinha esse valor na sociedade que tem hoje. Quando você olha para a maneira como Deus nos vê, nós somos propriedade dele, depois que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Na mente moderna, nós temos dificuldade de lidar com isso, porque eu sou independente. E alguns de nós têm muita dificuldade com a imagem de pai. Mas é interessante porque o profeta, ele apresenta num versículo duas imagens ao mesmo tempo: filho e pai. Lá em Isaías 9:6, vai aparecer na tela de novo. Veja, o texto diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o texto vai e depois aparece Pai Eterno. O Messias é apresentado ao mesmo tempo como Filho e Pai Eterno. É porque a Trindade aparece naquele berço. A Trindade está presente no nascimento. O Filho é a encarnação do Pai. Não tem como viver a vida cristã sem entender que Deus está presente como Deus triuno em todo momento. João capítulo 1 nos diz que no princípio era a palavra e ela estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. A eternidade de Deus, de Jesus, é a nossa garantia da sua divindade. Hebreus 13, 8, disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Salmo 100, 5 diz: pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e sua fidelidade permanece por todas as gerações. Quando eu vejo o Cristo do Natal e eu digo: você é Pai eterno, eu reconheço que ele faz parte da Trindade e ele é mais do que uma pessoa iluminada, ele é Deus. Jesus foi completamente humano e completamente Deus. Fez zzz na tua cabeça? Porque se não fez, você não entendeu o que eu falei. É impossível para a mente humana compreender isso, justamente porque é uma verdade eterna que transcende a nossa capacidade humana para compreender. Mas é o que as Escrituras nos dizem. Da parte de Maria, ele era 100% homem. Da parte de Deus, ele era 100% Deus. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e habitou entre nós. Você vive com essa segurança de que ao celebrar o Natal, você está celebrando o Deus eterno que invadiu o tempo. E num determinado momento específico do tempo, ele que vive no hoje eterno, ele veio no hoje, que tem hoje, ontem e amanhã. E ele invade o hoje, se faz carne, vive entre nós, para dizer: eu amo vocês com amor incondicional. Ele vive, morre, ressuscita, ascende aos céus e a palavra diz que ele está à direita do Pai, para que eu e você pudéssemos ter um Salvador. Você vive com essa certeza? Você tem segurança de vida eterna? Porque o seu Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou e vive com o Pai? É saber que ele é divino que faz com que nós tenhamos segurança, que o seu sacrifício é suficiente. Porque Cristo é eterno, ele pode dar vida eterna a todo aquele que nele crê. Pai eterno. E o profeta termina dizendo: príncipe da paz. Shar Shalom, termo muito usado em Israel hoje em dia ainda. Shalom, aquele que remove tudo que impede a paz, aquele que estabelece e assegura a paz. Paz não é ausência de problemas, paz é a presença de Cristo. Quem recebe essa paz se torna pacificador, não pacifista, pacificador. Alguém que promove a paz entre as pessoas, e entre as pessoas e Deus. Jesus desapontou aqueles judeus porque eles esperavam o Messias armado que entraria em luta e derrotaria os romanos. E Jesus disse: eu não vim para isso, não dessa vez. Eu vim agora como servo sofredor. Lá em João 14, 27, Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não as dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. A paz é fortalecida em nossos corações quando nós temos essa relação com o maravilhoso conselheiro e vivemos confiando no poder dele que age nas circunstâncias. Vivemos com a segurança de que ele é o nosso Pai, que cuida de nós, Não importa qual é o tsunami que está vindo na minha direção. Eu sei em quem tenho crido, o que foi que Paulo disse? Eu sei que ele é o quê? Poderoso para fazer o quê? Guardar o meu tesouro até quando? Aleluia! Você vive com essa paz, porque eu sei quem está no controle. É verdade que tem horas que parece que essa paz some do coração, né? Acontece com vocês? E o que a gente tem que fazer quando ela some? Voltar para o maravilhoso conselheiro. Eu preciso reconhecer quem é o meu Deus forte. Eu tenho que voltar aos pés da cruz e dizer: Senhor, renova o meu interior e me faz enxergar de novo que o Senhor está no controle. Celebre o Natal, pois ela dará à luz um filho que deverá dar-lhe o nome de Príncipe da Paz. Você está precisando da paz de Cristo hoje no seu coração? Quem sabe hoje é o dia, hoje é a noite, de você vir ao Príncipe da Paz tomando uma decisão ao lado dele, confessando-o como Senhor e Salvador. Quem sabe hoje é o dia da sua reconciliação. Ah, eu estou longe da igreja faz tempo, nem sei por que eu vim nesse culto hoje. Mas sabe, eu preciso acertar minha vida e ter um ano diferente no ano que vem. Sabe quando eu vejo tudo que a Bíblia fala sobre Jesus, sobre os nomes de Jesus, quem é a pessoa de Jesus, eu chego a uma conclusão. Jesus não foi alguém que se destacou na história. Jesus foi destacado por Deus na história humana. Amém? Foi Deus quem o colocou em destaque, para que eu e você pudéssemos ter a segurança de que Ele é por nós. Há um significado poderoso ligado ao nome de Jesus. Não é mágica, não é um significado místico, mas é uma verdade espiritual de clamar pelo nome de Jesus. Os apóstolos clamaram pelo nome de Jesus. E você hoje à noite pode fazer isso. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu queria...